Na Bolsa de Chicago, o mercado da soja vai caminhando para encerrar as negociações desta quarta-feira, dia 26 de fevereiro, em campo negativo. O mercado começou o dia caminhando ali de lado, com oscilações um pouquinho mais tímidas, mas foi intensificando essas baixas ao longo do pregão de hoje. Lembrando que amanhã é dia de começarmos a observar o Outlook Forum do USDA. São dois dias de evento, chegada de novos dados, de novos números, que devem mexer com o mercado. Fora isso, temos uma safra grande de soja se concluindo aqui na América do Sul e as informações vão se combinando e o mercado vai reagindo a todas elas. Para nos ajudar nessa análise e entender principalmente o que isso significa não só para o produtor brasileiro, mas também para o produtor americano que está prestes a começar uma nova safra, a gente recebe Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest Commodities. Já conosco, Marcos, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo. É um prazer ter você com a gente.
Obrigado, boa tarde, Carla. Muito boa tarde a todos.
Marcos Araújo, o mercado está se comportando da maneira como você imaginava antes desse novo relatório do USDA. O Outlook Forum começa amanhã e o mercado, por mais que esses números são números que mudem bastante, sempre espera esses dados com bastante ansiedade, né?
Certamente, Carla. Lembrando, portanto, amanhã inicia-se o Fórum do USDA para a temporada 2025-26. Final de março nós temos o relatório de intenção de plantio e aí depois nós temos o relatório de oferta e demanda mensal da safra 25-26 que inicia em maio e termina em abril do próximo ano. Tá? O mercado, portanto, já tem umas estimativas iniciais em relação ao fórum. A expectativa, portanto, é que deva ocorrer um aumento da área de milho em relação ao ano passado, tá? Vamos lá, falando em hectares, portanto, para o milho, Carla, uma expectativa é que ocorra um aumento de 1,17 milhões de hectares. 1,17 vezes 2,47, em torno de 2,9 milhões de acres, que ocorra o aumento na área plantada de milho, em detrimento de uma redução, uma expectativa da redução da área de soja, tá? A área de soja, cara, vamos lá. A estimativa média do mercado, que a área de soja recue de 87,10 milhões de acres para 84,4. Uma redução de 2,7 milhões de acres, dividido por 2,47, 1,09 milhões de hectares. 1,09 milhão de hectares. 1 milhão e 90 mil hectares a menos na área de soja. Porém, Carla, nós temos que estar atento também, porque dentro das estimativas de produção e produtividade, para você ter uma noção, para o milho, estou pegando aqui nossos fatores de conversão, vou pegar aqui a soja, por mais que esse ano daí nós tivemos uma correção, né, no relatório de dezembro da produtividade do milho para 179,3 buchos por acre, a expectativa é que para esse ano a produtividade do milho seja recorde em 182,2 buchos por acre, que equivale a uma produtividade média nacional dos Estados Unidos de 190,6 sacas de milho por hectare, cara, numa área colhida de 34,4 milhões de hectares. Portanto, a produção norte-americana deve ter um aumento, se combinar com São Pedro e confirmar essa expectativa de área e produtividade, estamos falando de projeções, expectativas, seria um aumento, Carla, de 15,75 milhões de toneladas a mais de milho nessa temporada. A produção norte-americana, recorde, salvo engano, se confirmar isso, seriam 390 mil toneladas do cereal, cara. Muita coisa, hein?
Muita coisa.
Os estoques finais norte-americanos, cara, nessa expectativa do mercado pré-USDA, os estoques aumentariam 9 milhões. Ocorreria um aumento da demanda norte-americana, mas não. A boa notícia é que os estoques de milho americano não aumentariam os mesmos 15,7 da produção, aumentaria 9 milhões, é um estoque uso elevado de 12,6%. E para a soja, fazendo essas contas aqui, Carla, vamos lá, seria uma redução da área de soja, como eu falei, de 1 milhão e 90 mil hectares, tá ok? A produtividade norte-americana, a expectativa média do mercado seria uma produtividade de 58,4 sacas por hectare, numa área colhida de 33,7 milhões de hectares e uma produção, Carla, de 118,06 milhões de toneladas. Apenas 760 mil toneladas a menos que nesse plantio 2024. Portanto, Carla, olha, por mais que nós tenhamos essa redução de soja, o impacto no estoque final norte-americano seria de apenas, Carla, 350 mil toneladas. Não dá para ficar muito otimista, não, hein? Na minha opinião.
Não dá para ficar muito otimista. E eu queria entender de ti o seguinte, Marcos. Esses números todos, eles são um reflexo direto do que está vivendo o produtor americano nesse momento? Faz sentido para ti esse aumento tão expressivo no milho? O retorno financeiro justifica essa movimentação do produtor americano para essa direção? É isso que nós temos que entender agora?
Sim, cara, a expectativa é que, diante das estimativas de custo de produção para a safra 2025, o produtor americano tenha melhor resultado financeiro com o cereal ao invés da oleaginosa. Portanto, essa expectativa aí que nós temos desse possível aumento da área de milho e redução da área de soja.
Marcos, como é que você está observando essas decisões que o produtor americano está tomando agora, diante do que a gente está vivendo, diante dos mercados, como estão se comportando, tanto soja como milho na Bolsa de Chicago, considerando que nós temos uma safra recorde de soja chegando da América do Sul nessa temporada e o produtor também já tendo que tomar decisões aqui? Ao mesmo tempo em que, no cenário global de oferta e demanda do milho, a gente ainda tem um desequilíbrio também muito latente. Como é que você está observando essa tomada de decisões diante desse comportamento do mercado pelos produtores americanos?
Cara, eu estive conversando com alguns amigos americanos, produtores rurais, e eles me confirmaram essa expectativa de aumento da área de milho e redução da área de soja. Tá? Palavras deles lá, então, portanto, deve sim se confirmar esse aumento da área de milho e redução de soja. Paralelamente, ainda nós não temos uma clareza dessa possível e qual vai ser a escalada dessa guerra comercial 2.0. China-Estados Unidos, né? Você está vendo o Trump muito mais brando em relação às suas medidas, tá, tarifárias. De certa forma, o americano ele tem culturalmente uma maior aptidão de plantar milho do que soja. E também essa questão geopolítica acaba que mina o sentimento de que uma possível guerra comercial, a China poderia deixar de comprar a soja norte-americana para vir comprar a soja brasileira, exemplo da guerra comercial de 2018, o que deixaria grandes estoques nos Estados Unidos e Chicago, como veio, abaixo de 8 dólares. Então, certamente, isso é um passado recente que faz o produtor também ficar inseguro e induz ao maior plantio do milho.
Marcos, isso é um ponto de preocupação para essa próxima temporada, quando o assunto é preço de milho. Isso pode mexer com o mercado de forma muito drástica, principalmente para essa safrinha que nós estamos cultivando agora, mas claro, vamos comercializando ao longo dos próximos meses. Pode trazer uma pressão em Chicago que pode ser respingada aqui no mercado nacional, ou justamente por conta desse quadro, a gente ainda vai ter um mercado que tem ali certa segurança para o produtor brasileiro e fazendo alguns negócios e capturando algumas margens melhores do que pode ser mais adiante com todo esse milho vindo dos Estados Unidos.
Vamos lá, cara. Atualmente, o milho brasileiro é uma das origens mais caras no mercado internacional. Você tem opções de milho mais barato nos Estados Unidos, na própria Argentina. É muito comum, cara, que uma alta do preço do milho não seja tão duradoura como de soja, em função do que nós temos produtos substitutos, como sorgo, trigo, aveia, cevada, tá? Outras fontes energéticas para a alimentação dos animais. Enquanto que a soja, cerca de 70% de toda a proteína vegetal a nível mundial é com farelo de soja. Portanto, ainda com poucos produtos substitutos à altura do farelo de soja, porque, por exemplo, para os animais monogástricos, aves e suínos, que é a principal proteína animal produzida a nível mundial, eu não posso utilizar o caroço de algodão, porque tem uma substância que é tóxica para os animais monogástricos, que é o gocipol. Então, ainda você tem um farelo de soja com essa preferência, essa garantia de demanda, porque ainda você tem um DDG, de certa forma, com alto teor de gordura, extrato etéreo, 6, 7%, né? Dá um PROFAT de 33 em média, que nós comercializamos o DDGS no mercado internacional, por isso que a alta da soja dura muito mais tempo do que uma alta do milho. Feito esse conceito teórico nutricional sobre fonte energética e proteína animal, você também tem que olhar, Carla, que aqui no Brasil nós temos normalmente os picos de preço sazonal do milho no mercado doméstico brasileiro em março. Essa continuidade da alta de preço do milho no Brasil vai depender muito das condições climáticas do milho safrinha que está sendo plantado, eventuais expectativas de geada ou não. Mas o mercado futuro, ele reflete expectativas de que pode ou não se confirmar. Se confirmasse aumento de área dos Estados Unidos, o Brasil com esse potencial de produção do milho safrinha, entre 97 e 100 milhões de toneladas, a depender do clima nesses próximos meses. Portanto, cara, e preço alto, cura preço alto. Você já tem um segmento de maior consumo de milho no Brasil, que é o frango de corte. Em janeiro, os agricultores, se você pegar o custo de produção da Embrapa, o preço médio do frango no estado do Paraná, o agricultor paranaense já perdeu em fevereiro 22 centavos por quilo vivo do frango produzido.
Marcos,
É o preço alto no seu trabalho.
isso quer dizer, a gente já vê um impacto disso, portanto, para os custos de produção para os granjeiros, isso vai acontecer. Marcos, como é que esse cenário do milho vai influenciar as tomadas de decisão para o produtor de soja também aqui no Brasil, que geralmente é o mesmo? Mas olhando para isso, já te preocupa também as decisões que o produtor tem que tomar para a safra de soja 25-26 aqui do Brasil?
Cara, quando nós falamos do milho verão no Brasil, todas aquelas áreas marginais com menor altitude, essas áreas foram migradas para o plantio da soja. Você pega regiões de maior produtividade, os Campos Gerais do Paraná, a região de Maurício Cardoso, do Rio Grande do Sul, pessoal de irrigação, né? Então, o milho verão, ele é concentrado no sul e sudeste do Brasil, nessas áreas de maior altitude.
Certo.
Tanto é que você pega uma produção do milho verão, cara. Em condições normais, nós estamos em torno de 26 milhões de toneladas, contra 36 alguns anos atrás. Houve uma redução da produção de milho verão de mais de 10 milhões de toneladas. E essa área, como eu disse, migrou para a soja. E você tem hoje muito essa dobradinha, que você tem uma diluição dos custos fixos, que é safra verão, planta-se soja, e na safra de inverno, planta-se milho ou algodão. Para a grande maioria dos produtores, vai para o milho safrinha. Então, quando um produtor toma uma decisão de plantar um milho verão, ele tem que estar muito ciente desses riscos. E a temperatura noturna durante o verão aqui no Brasil, para o milho, sofre drasticamente. Tanto é que você vê reduções significativas de milho, por exemplo, Chapadão do Sul, Chapadão do Céu, Primavera do Leste, que alguns anos atrás produzia-se consideravelmente milho verão, houve uma redução significativa desse milho. Portanto, Carla, eu acho que para o milho verão aqui no Brasil, também diante dessas questões técnicas e edafoclimáticas que eu citei também, eu acho que a área de milho verão aqui é consolidada, eventualmente um aumento e diminuição em torno de 150, 200 mil hectares, nós estaremos falando de 1,5 milhão de toneladas, 2 milhões de quilos, que no geral não refresca muita coisa não.
Nada que mude também a sua área também consolidada, né, Marcos? E a gente vê que isso, portanto, tem decisões bastante diferentes entre os produtores. Marcos, então temos que esperar esses números do USDA, mas eu queria que você falasse um pouquinho também, Marcos, para a nossa audiência, do conceito em torno desse fórum do USDA. Embora a gente tenha esses números que são importantes e devem mexer com o mercado, eles não são as primeiras projeções oficiais de área da nova safra dos americanos, né? Esses números ainda podem e devem mudar muito, né, Marcos?
Perfeito. Lembrando, hein, pessoal? Isso é o Fórum do USDA, tá? Vai ser divulgado aí quinta, sexta-feira. Nós falamos aqui as expectativas médias do mercado sobre os dados do fórum. Em março, aí sim nós temos o relatório de intenção de plantio. Tá? Então, não devemos confundir isso daí. Tá ok? Hoje, o produtor brasileiro tem que olhar com muito carinho os preços futuros do milho na B3. Porque se você fizer um preço de paridade de exportação, cara, base sobre roda Santos, nós temos um milho para agosto, setembro, entre R$ 73,30 a R$ 74 uma saca. Santos. Se nós fôssemos descontar algo em torno de R$ 3 para Campinas, referência do preço do milho B3, seria um milho de R$ 70,30, R$ 71. E nós temos hoje o milho de setembro operando a R$ 73,66, uma saca para setembro desse ano. Várias regiões pelo interior do Brasil, quando você olha o milho safrinha, entrega julho, agosto, setembro, o preço para paridade de exportação está muito descontado, o basis muito enfraquecido, o diferencial de base muito grande em relação ao contrato futuro de referência da B3, setembro. Portanto, o produtor deverá olhar com carinho suas operações de hedge ou comprar uma put, seguro de baixa, preferencialmente sobre o setembro na B3, do que fazer um contrato a termo com preços de preço para exportação muito abaixo, muito descontado em relação ao contrato futuro do milho na B3. E claro, para quem está próximo das indústrias produtoras de etanol de milho, as boas margens de processamento do etanol do milho, etanol a partir do milho, garantem que as indústrias paguem R$ 7, R$ 10 por saca acima do preço para dar exportação, cara.
Marcos, quando a gente traduz esses números e esses cálculos e operações para a soja, que momento é esse para o produtor brasileiro diante do que nós estamos vivendo? Chicago está nessa busca por direção, a gente tem que olhar o dólar, naturalmente, a gente volta aos 5,80 nessa quarta-feira e temos, claro, a movimentação dos prêmios. A colheita ganhou um pouco mais de ritmo aqui no Brasil, nós vimos isso acontecer, isso vai mexer também com o ritmo dos nossos embarques. Como é que essas informações estão se cruzando e dando ou não oportunidades de negócios para o produtor brasileiro que está ali com toda essa soja chegando para ser escoada.
Carla, vamos lá. Nós temos uma pressão muito negativa devido aos preços no interior da soja, devido à disparada do custo logístico, tá? Necessidade de caixa produtor muito pouco vendido, ainda vai entrar soja gaúcha, ainda vai entrar soja argentina, e na medida que essa soja chegar nas indústrias, as indústrias processarem essa soja, ter farelo e óleo a partir de junho, me preocupa uma forte pressão negativa nos preços, devido a uma possibilidade de grandes ofertas que nós podemos ter no mercado nacional de farelo de soja. O que dá preço no grão é o farelo e o óleo. Mas também você tem que ver isso daí, essa possível guerra comercial mais branda entre Estados Unidos e China, a China comprando a soja americana, Chicago não caindo muito, pelo contrário, e aí o Brasil perdendo uma fatia de exportação para os Estados Unidos. Então, essa é uma resposta que a gente não tem agora, que vai afetar muito essa decisão estratégica de vender ou não a soja no segundo semestre. Numa conjectura normal do histórico recente, com esse descolamento do mercado da soja no Brasil em relação a Chicago, eu te diria: vende soja novembro em Chicago, vende dólar futuro e carrega esse estoque. Operação custo e carrego, long basis, vale a pena. Porém, com essa ressalva da geopolítica e da guerra comercial, eu diria para você que pode dar errado se porventura a China concentrar suas compras no segundo semestre dos Estados Unidos, a partir de setembro. Aí nós poderíamos ter uma menor liquidez e um mercado muito descontado, prêmios enfraquecidos aqui no Brasil.
Marcos, isso traz um quadro de como deve ser a comercialização nessa temporada para o Brasil, ou essa situação é uma situação que nesse momento estamos observando e agora a gente vai registrando os próximos fatores para entender como essa trajetória comercial vai se formar no Brasil esse ano? É um ano diferente dos demais para você, dado todo esse volume de soja, ao passo em que temos essa nova fase da guerra comercial, que pode ser mais branda, enfim. É um novo momento do mercado da soja para o produtor brasileiro, ou é algo que já vinha sendo esperado e ele se preparou para passar por isso?
Não, cara. Infelizmente, a agricultura se tornou globalizada, muitos produtores não estão preparados para esse mercado tão competitivo. Hoje, para nós falarmos em formação de preço dos grãos, existe hoje a questão energética, os biocombustíveis. Podemos ter uma canetada ou não do Trump em relação a programas de biocombustível. Nessas últimas semanas, houve uma redução significativa nas margens dos produtores de biocombustível nos Estados Unidos. Nos preocupa isso daí. E, Carla, aqui para o Brasil, se você fizer uma conta da margem de esmagamento da soja, da margem bruta de processamento, as indústrias de soja para abril têm uma margem, já vamos falar de margem líquida, então já descontando o custo industrial, em torno de 38 dólares por tonelada, muito boa, e para julho essa margem cai para 19 dólares. E a partir de junho, com a entrada da safra argentina no mercado, os argentinos são os maiores exportadores de soja. E é isso que eu acredito, que esses prejuízos recentes que a Argentina acumulou nas últimas safras, eles vão querer tirar proveito disso daí, processando o mais rápido possível a soja, para estar levando esse farelo e óleo para o mercado, para que eles ganhem dinheiro, o que aumentaria a concorrência, uma concorrência pura, perfeita, e poderia sim daí, na minha avaliação, ter e vir essa pressão negativa sobre os preços.
Marcos, o que que agora Chicago a mais vai observar? Tem espaço ainda para Chicago continuar precificando, por exemplo, a conclusão da safra argentina? Isso tem ainda uma relevância grande? Tem chuvas previstas para a Argentina? E me parece que esse foi mais um fator de pressão para as cotações em Chicago hoje. Esse, por exemplo, é um fator, né? Esse é um fator, portanto, que ainda tem espaço de precificação no mercado internacional.
Sim, cara, eu diria que sim, até mesmo também o tamanho da safra gaúcha e a repercussão na produção final do Brasil.
Certo.
Você tem alguns estados no Brasil que têm tido produtividades excelentes acima do esperado. Mato Grosso, Goiás, Rondônia, tá? Porém, a expectativa inicial de produção da safra gaúcha de 23 milhões, já temos algumas estimativas inferior a 16 milhões, cara, tá? De algumas cooperativas lá de 15,7 milhões de toneladas, a confirmar isso ainda, o que poderia, o nosso número da Greenvest são 169,2 milhões de toneladas, porém, apesar dessa melhora nesses estados que eu citei, essa redução do Rio Grande do Sul poderia neutralizar esse aumento, deixando a produção brasileira ao redor dos seus 167. O USDA está com 69 e a Argentina, do seu potencial inicialmente, 52, 53, para algo como 45, 46, poderia afetar. Mas longe disso, o aumento da produção mundial, nesses últimos 5 anos safras, a área de soja no mundo, Carla, aumentou 20 milhões de hectares, 10 milhões aqui no Brasil, 50% desse aumento foi no Brasil. Em contrapartida, a produção de suíno na China, praticamente estagnada nesses últimos anos, com a recomposição do rebanho de suínos e o controle da peste africana, a margem do suinocultor chinês, Carla, que chegou a ganhar 500 dólares por animal gordo abatido, sabe quanto a margem do suinocultor hoje, Carla?
Quanto, Marcos Araújo?
2 dólares por animal
Meu
gordo.
Meu Deus! E chegou a ser bem boa, hein, Marcos?
500 dólares. Não é boi gordo, não. É suíno.
É.
E aí eles construíram aquelas estruturas lá que parecia shopping center, né?
Verdade.
De grandes de suíno. De 500 dólares para hoje, 2 dólares. E o suinocultor brasileiro, cara, em janeiro, médio do Paraná, fechou com um lucro de R$ 155 por animal. Vamos fazer uma continha rápida? 155 com dólar de 5,78. O suinocultor paranaense lucrando 27 dólares. O suinocultor paranaense lucrando 27 dólares e o suinocultor chinês lucrando 2 dólares.
Marcos, isso é sinal importante também sobre a nossa demanda interna, portanto?
Nós temos uma demanda interna crescente no Brasil, principalmente com maior destaque para o setor dieta nova a partir do milho. O maior setor consumidor de milho no Brasil é o frango de corte, em torno de 24 milhões de toneladas. E, em segundo lugar, o etanol de milho, com 19 milhões e meio, depois com seus, deixa eu ver se eu estou falando errado, salvo engano, 14 milhões de toneladas a suinocultura. Deixa eu pegar nossos dados aqui para ver se eu não estou, se a memória não está me falhando. Eu disse 14 milhões. Suinocultura, olha aqui, para esse ano, com esse aumento 16,04. 16 milhões. 24 milhões frango de corte, 19,5 etanol de milho e 16 milhões a suinocultura.
Te pergunto porque essa semana que passou a gente teve ali a manutenção do B14, quando nós já deveríamos estar no B15, na verdade evoluindo do B15 para uma mistura maior, o que acabou também trazendo um susto ali para a indústria processadora de soja aqui no Brasil. É uma preocupação para ti, Marcos? Ou a gente, nesse setor de proteínas animais, por exemplo, a gente vai conseguindo compensar e vai escoando toda essa soja brasileira também via derivados? Como é que você avalia a nossa demanda interna por soja?
Cara, enquanto você tiver um governo de esquerda com essa utopia socialista de que pouca gente tem que trabalhar e muitos querem ter direito,
Isso é
é difícil
verdade.
ficar otimista com o Brasil, né? Então você pega hoje esse governo populista que só quer gastar, não quer recolher, incentiva o direito e não a obrigação, né? Desincentiva o tripé da desgraça econômica, que é desrespeito à propriedade privada, desencorajamento ao investimento e a insegurança jurídica, e aí nós ficamos hoje à mercê disso daí. A agricultura mundial, sem hoje os biocombustíveis, entrará numa crise muito grande. Tomara que isso não aconteça, Carla. Mas o governo quer controlar a inflação de alimentos sem fazer a parte dele, de certa forma diminuindo a demanda dos biocombustíveis e querendo até mesmo taxar a exportação de grãos, ao invés de ficar mais fora, deixar o livre mercado, que aí é a velha e boa mão invisível do mercado, que por si só faz o ajustamento de preço. Mas quanto mais o governo mexe, mais fede e mais atrapalha a economia.
Bom, Marcos, a gente tem muitos fatores para continuar acompanhando e você certamente vai estar conosco. Vou até pedir para a nossa produção já ver se tem um tempinho na tua agenda para a gente falar na semana que vem, pós-Fórum do USDA. Eu quero muito saber qual vai ser a sua análise desses números, entender o que eles vão nos sinalizar. E eu te agradeço muito pela companhia nessa tarde de quarta-feira, principalmente com essas orientações que você trouxe para os nossos produtores na comercialização da soja e também do milho. É um momento valoroso para o milho, precisa ser observado e capturado. Então, Marcos, muito obrigada mais uma vez, meu amigo, ter você aqui para nós é sempre uma honra e um privilégio. Obrigada, Marcos.
Obrigado. Conte conosco. Até semana que vem, então.
Até semana que vem. Agora eu encontro com o teu colega Eduardo Vanini ali para a gente falar de certificação e a importância da certificação. Agora às 17 horas.
Exatamente. Olha lá, pessoal. Certificado da Ancord AgroSem. Já temos várias instituições financeiras, traders, buscando profissionais com essa certificação. E também serve para os produtores aprenderem como é que é a formação de preço dos grãos, a conta de uma indústria de soja, de etanol de milho. Legal, pessoal. Investe no seu capital humano.
É
Um
isso
abraço,
mesmo.
Carlinhos. Um abraço a todos.
Um abraço, Marcos. Até a próxima, viu, meu amigo? Obrigada, bom restinho de semana para você. Bom trabalho. Até mais.
Valeu, tudo nós.
Eu adoro entrevistar o Marcos Araújo, porque mais que uma entrevista, é uma masterclass. Eu falo que sempre que a gente recebe o Marcos, é muito conhecimento que a gente consegue transmitir aqui em poucos minutos, porque a gente poderia ficar com ele mais de uma hora conversando sobre o mercado e o Marcos vai te dar dados e dados e mostrar o quanto isso diz respeito direto ao seu dia a dia. Vamos ver como é que estão os preços na Bolsa de Chicago, finalizando os negócios dessa quarta-feira. Preços na tela para você acompanhar. A soja fecha no vermelho, diminuiu até um pouquinho a queda. Março, 10 dólares e 24, maio, 10 dólares e 41, o julho, 10 dólares e 56 e o agosto, 10 dólares e 55, perdas de 6,5 pontos a 7 pontos mais 25. Preços do milho agora. Milho fecha de lado, estável, mas no vermelho. Março, 4 dólares e 79, maio, 4 dólares e 94, julho, 4 dólares e 99 e setembro, 4 dólares e 67 centes por bushel, perdas de 0,25 a 3,25 pontos nos principais vencimentos. Preços do trigo agora. Trigo também fecha em queda, março 5 dólares e 65, maio 5,79, julho 5 dólares e 93 e o setembro 6 dólares e 8 centavos por bushel, baixas de 7,25 a 9,25. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua já já. Alexander Horta chega com os fechamentos de mercado, de mercados completos para você terminar bem a sua quarta-feira, bem informado, tomando sempre ótimas decisões, sendo o produtor rural mais bem informado do Brasil. Aqui no Notícias Agrícolas é um instante só, a nossa programação volta já já. Continue conosco.